vocês por acompanhar aqui nossa apresentação dos resultados. Vamos falar um pouquinho do resultado do terceiro tri e comentar também aos poucos o nosso resultado acumulado dos 9 meses desse ano. Tá? Vou pedir rapidamente aqui uma desculpa, a gente atrasou um pouquinho o início desse call, a gente teve alguns problemas técnicos para conectar, mas farei o possível aqui para ser bem objetivo, para aproveitar bem o tempo de todos vocês. Nós temos a apresentação, eu vou seguir a apresentação, e como sempre, deixando um tempo aí ao final para a gente ter uma boa discussão na parte de Q&A. Tá? Então, vou abrir aqui no slide 2, fazendo rapidamente uma apresentação do Porto Belo Grupo. Né? Porto Belo Grupo hoje é líder no setor cerâmico na América do Sul, né? Reconhecido pela sua inovação e design, principalmente através de seus produtos, com 2 sites de produção, um em Santa Catarina, na cidade de Tijucas, que é a principal e a tradicional, e a mais recente planta em Alagoas e Marechal Deodoro, tá? Que atende principalmente a marca Pointer. A planta aqui de Santa Catarina atende principalmente a marca tradicional Porto Belo. Um dos diferenciais importantes da nossa empresa é a rede de franquias. Nós fechamos o terceiro trimestre com 141 lojas, sendo 11 lojas próprias. Vocês devem estar observando que a gente vem avançando no número de lojas próprias. É uma estratégia importante para a companhia, principalmente para estar cada vez mais presente de fato no varejo e ter lojas de diversos formatos para efetivamente a gente desenvolver nosso modelo de franquias, o que não significa de forma alguma mudar esse modelo de franquias que vem tendo sucesso nos últimos anos. Hoje, nosso quadro compõe cerca de 3 mil colaboradores em todas as marcas e todas as operações. Tá? Eu falei um pouquinho da nossa rede de lojas, e no slide 3 eu mostro um pouquinho mais os diferenciais competitivos que, em grande parte, são traduzidos na nossa loja. Tá? Uma é a marca, né? A marca mais reconhecida aí dentro do nosso setor no Brasil. O produto, que eu comentei um pouco, não só pelo portfólio, mas pelo design e inovação. O terceiro é a logística, né, que combinado com um quarto diferencial competitivo, que é o multicanal, né, não só a atuação na nossa rede de franquias, mas também atendendo o canal engenharia, o canal revenda, além da própria exportação, exige uma infraestrutura de distribuição mais inteligente e cada vez mais a gente tem desenvolvido mais essa competência de supply chain, né, gestão de supply chain. E, finalmente, a confiabilidade nas relações. Muitas das nossas relações são de longo prazo, desde stakeholders ligados diretamente à comercialização, como nossos franqueados, nossos clientes B2B, os próprios arquitetos, mas também nossos stakeholders mais tradicionais, acionistas, fornecedores, enfim. Nossa estrutura societária não tem nenhuma grande mudança, aliás, nenhuma mudança, conselho de administração, vocês sabem, nós somos, estamos no novo mercado, temos conselho de administração, não está mencionado aí, mas um conselho fiscal bastante atuante também, César Gomes Júnior como presidente, Cláudio Ávila como vice-presidente institucional, Mauro do Vale, vice-presidente de negócios, e eu como vice-presidente de operações e RI. Falando um pouco dos destaques econômico-financeiros da empresa, no acumulado do ano, a gente está com um crescimento de 2,5%, comparado ao mesmo período do ano passado, atingindo aí 789 milhões de reais de receita líquida. Tá? Nosso EBITDA tem um efeito bastante importante no acumulado do ano, o que leva nosso EBITDA a 219 milhões de reais no acumulado, mas quando ajustado, a gente tem uma EBITDA de 87 milhões de reais. Tá? E o lucro líquido também é afetado por esses efeitos extraordinários, atingiu 106 milhões de reais. Com esses efeitos também, nossa dívida líquida EBITDA está num patamar bem mais baixo do que a gente vem observando, atingindo 1,75 vezes. Já estou no slide 6, né, que dá um pouco mais em detalhes os comentários que eu já fiz. Eu vou avançar um pouquinho, porque aí eu consigo entrar um pouquinho mais em detalhes em cada uma das linhas. Né. Na receita líquida, vocês observam aí a separação da nossa receita em mercado interno e mercado externo. O mercado externo continua sendo um propulsor importante no nosso negócio, mas o terceiro tri não tivemos um avanço tão importante quanto a gente vinha observando anteriormente, né? O principal efeito aí nas exportações é Argentina. Argentina é um mercado importante para a gente na exportação, e é um mercado que no terceiro tri sentiu bastante os efeitos econômicos aí das dificuldades que o país vem vivendo, e com isso nossas exportações não avançaram tanto quanto nós gostaríamos, né, ou nós projetávamos. Tá? No mercado interno, o mercado continua, acho que vale um pouco mais de comentários aqui, o mercado, principalmente no terceiro tri, que vivia ainda um cenário de incerteza eleitoral, vinha num compasso de espera, já não no movimento de queda, dependendo do indicador ainda, alguns indicadores de queda, mas de maneira geral estável, mas sem um reaquecimento que era esperado ao longo do ano. Tá? E isso refletiu no nosso resultado. Tá? Em termos de margem bruta, a gente vem, nossa margem bruta continua num bom patamar, né? A gente fecha aí os 9 meses desse ano com um patamar de 40%, no terceiro tri nós fizemos uma margem ainda de 39%, são bons patamares, mas vem cada vez mais sofrendo com a pressão de custos, tá? A gente vem sofrendo pressão de custos principalmente por reajustes muito fortes do gás, notadamente aqui em Santa Catarina. Ao longo de 2018, o reajuste até o terceiro tri acumula algo em torno de 60%. Né? Ele vinha num patamar muito competitivo, mas sofreu bastante com esses reajustes que vêm acontecendo ao longo do ano. Então, uma parte disso foi possível repassar principalmente com uma estratégia de mix de produtos, né, que proporciona a rentabilidade melhores. Tem um avanço importante ao longo desses últimos 2 anos na melhoria do mix, mas com um efeito nos custos, nossa margem continua nesse patamar de 40%. As despesas, a gente já vinha comentando ao longo desse ano. Esse ano de 2018, diferente de 2017, a gente vem retomando várias das estratégias que foram colocadas aí no segundo plano durante o período mais crítico da crise de 2016-2017. E ao longo de 2018 a gente vem retomando, né? Principalmente iniciativas estratégicas que num primeiro momento geram mais despesas, mais OPEX na companhia, né, e não geram resultado na última linha num primeiro momento. Já com uma visão um pouco mais otimista para pós-eleitoral e já olhando para 2019, a gente vê esses investimentos com grandes chances, bem encaminhados aí para gerar melhores resultados aí a partir de 2019. Vejam que tem avanços avanços tanto nas despesas comerciais como despesas com gerais, né, gerais administrativas, mas as principais aí impactando nossas despesas comerciais. Bom, com a combinação de tudo isso que eu fui comentando, nossa margem vem sentindo esse avanço que a gente vem fazendo nas iniciativas, né? A gente vinha, quando a gente olha as margens EBITDA dos trimestres do mesmo período, né, dos anos anteriores, a gente vinha observando aí margens EBITDA melhores, no patamar aí de 15%, nós fechamos o terceiro tri no patamar de 9%. Aí quando a gente olha no acumulado, no ajustado, também uma queda aí para 11%. Bom, a dívida a gente vinha, né, num patamar, no movimento de redução da dívida, mesmo nos momentos mais críticos da crise. À medida que a gente foi entrando em 2018, não só esse efeito teve efeito no OPEX, essa retomada das iniciativas estratégicas, mas também afetou aumentou nossos investimentos e, consequentemente, impactou nossa dívida. Nossa dívida atingiu no terceiro trimestre 458 milhões, mas representa um nível de alavancagem ainda baixo. E também está representado aí no slide 12. Tá? É o que eu comentei um pouquinho anteriormente. Veja que quando a gente olha o acumulado, que representa melhor aí essa retomada dos investimentos, a gente já investiu ao longo desse ano 49 milhões de reais, num patamar acima dos anos de 16 e 17, ainda não nos patamares que a gente viu em anos anteriores. A gente acredita que tem ainda muita oportunidade no setor que permitiria investimentos em patamares superiores, mas obviamente sempre adequados ao contexto que a gente está vivendo. Em 2018 a gente viveu, como eu já comentei anteriormente, ainda muita incerteza pré-eleitoral. E finalmente o último slide 14, é o performance das nossas ações. Vocês acompanham isso muito de perto. Nós tivemos um aumento de 28 na cotação da ação ao longo desse ano. Bom, eu corri um pouquinho rápido, foi essa a ideia mesmo. Eu vou abrir para vocês ficarem à vontade para fazer as perguntas a partir de agora.
Muito bem. Senhores convidados, iniciaremos agora uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta é do senhor Rafael da Tarcom. Senhor Rafael, bom dia.
Bom dia, oi John. Oi Vladimir, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rafael.
John, eu ia te perguntar a respeito do crédito lá, que a gente teve no segundo tri, se já tem uma visibilidade, quando que vai receber, se tem alguma visibilidade, alguma evolução, né? Porque teve o ganho da causa e agora tem que, enfim, a monetização desse crédito. Você já tem alguma visibilidade sobre isso?
Rafael, tem um, como a grande maioria dos casos semelhantes, né, de créditos tributários, principalmente oriundos de processos judiciais, tem um grau de incerteza relativamente alto. Nossa melhor previsão hoje é de começar a aproveitar esses créditos a partir de 2020, tá? E pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer tanto através da compensação dos créditos, tá? E pode acontecer através de precatórios, tá? Em ambos os casos, a gente imagina aproveitar esses créditos no horizonte de 3 anos, portanto, 2020, 2021, 2022. Tá? E a gente vai ter tempo para tomar essa decisão, se a gente vai preferir transformar em precatório ou se a gente vai preferir utilizar na forma de crédito, tá? Mas essa é a melhor previsão que a gente tem nesse momento.
É, compensação com outros impostos? Seria
compensação, isso? Com impostos federais. Né?
Tá ótimo. Tá bom, obrigado.
Mais uma vez, lembramos aos convidados que, para uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir sua linha. Mais uma vez, lembramos aos convidados que para uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9, por favor. Terceira chamada, caso tenham alguma dúvida, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possa ser respondida a sua pergunta. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. John Suzuki, para as considerações finais. Sr. Suzuki, por favor.
Bom, agradecer novamente vocês que puderam aí participar desse call. Vale ao final aqui comentar um pouco de perspectivas. Eu já mencionei rapidamente anteriormente, mas à medida que ao longo desse ano a gente foi retomando os investimentos e as iniciativas estratégicas, a gente foi preparando a companhia para poder aproveitar uma retomada que o setor tenha. Nossa expectativa até é que esse ano tivesse uma retomada do setor ao longo do ano, o que não vem acontecendo, pelo menos não com firmeza, mas com a clareza que a gente tem no cenário, pelo menos no cenário político, a gente retoma nosso otimismo e a gente acredita que a empresa está cada vez mais preparada para essa retomada. É assim que a gente está olhando as perspectivas do setor e da empresa. Tá? Novamente, agradecer a vocês. Nos encontramos no próximo trimestre. Um abraço.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.